kid. Didn't your mom ever tell you not to play with giant killer robots?
Mato Pilota de hoje.
Limpe seus ouvidos machucados, porque está começando mais um Mata ou Pilota de Dibraguinha.
Que alegria, Afonso Solano. Exatamente, esse é o Mata ou Pilota, um programa onde nós analisamos as notícias mais bacanas da cultura pop, do mundo nerd e geek, e dizemos se nós matamos quando nós não gostamos ou não concordamos com ela, ou quando nós pilotamos e concordamos com o que está sendo dito ali.
Beto Duque Estrada, traga-nos a primeira notícia a ser matada ou pilotada.
Muito bem, meus amigos. Antes da gente falar do que todo mundo quer ouvir, Afonso...
Hoje tá quente.
Hoje é o dia da língua do Batman. Mas antes, eu quero aqui trazer pra vocês que o jogo Cyberpunk 2077, talvez um dos jogos mais esperados de todos os tempos, né? Teve uma puta mídia, mesmo sendo um fracasso na pré-venda, ele bateu todo o faturamento que precisava... E aí, meus amigos, o jogo foi tão ruim que a PlayStation tirou ele de sua história e falou: olha, a gente não pode vender produtos quebrados para nossos clientes. Não foi só isso, com essa caneadinha que a CD Projekt deu na Sony, a Sony bateu de volta. Mas o que acontece é que depois de tanto tempo sem o jogo na PlayStation Store, agora Cyberpunk 2077 retorna com um aviso, tá? É o jogo Cyberpunk, a versão de PS4, está retornando, teoricamente consertada. Mas a Sony bota o aviso falando que recomenda que você jogue ele no PlayStation 5 ou, no máximo, no PlayStation 4 Pro.
Eita.
Didi Braguinha, você mata ou pilota esse retorno capenga de Cyberpunk pra PlayStation Store?
Cara, assim, não tinha muito o que se fazer também, porra. O cara não ia ficar, a gente não ia deixar de publicar o Cyberpunk, afinal de contas, eles ficaram com o dinheiro de uma boa parte dos gamers aí do mundo, né? Então tem muita gente que ainda tá na expectativa, eu acho. Assim, eu não sei se dizer se as pessoas têm vontade. Eu acho que elas vão no automático pegar o Cyberpunk 2077, sabe qual é? Porque aquele hype imenso, aquela coisa maravilhosa, que parecia um carnaval fora de época, das pessoas se preparando. Cara, sem sacanagem. Teve um camarada meu, Elton, beijo, o cara tirou férias pra jogar Cyberpunk 2077.
Uma galera fez isso, né? É tipo aquele fenômeno Halo, GTA, o próprio Witcher 3. Tem muita gente que fez esse esquema de tirar férias pra poder jogar. E, putz...
Cria, afinal de contas, uma viagem, né? Pra dentro de um mundo que a gente vai conhecer. No caso do Halo, GTA ou The Witcher, a gente já tinha uma noção, né, de como era ou como seria. A gente já conhecia os anteriores. Agora, no Cyberpunk 2077, era uma aposta. Né? A gente chegou ali na agência de viagem e comprou uma passagem.
Ah, você falou que sua experiência foi excelente, né? No Mato Pilota passado, vocês estavam...
Eu falei que foi excelente.
Você é a única pessoa no mundo que não teve bug.
A única.
Eu só sinto inveja na voz de vocês.
O Diogo deve ter dormido, como ele faz constantemente com as obras que a gente avalia.
É verdade.
E toda vez... Aí quando ele acordava, o olho cheio de remela, assim, ele, não, deve ser remela e tal. Não era, era porque não tava carregando a porra do bagulho. Então você pilota, então? Tá na hora de voltar, Didi?
Cara, a hora de voltar é quando tiver resolvido o problema. Ponto. Porque o hype não existe mais, não existe nenhuma vontade das pessoas, jogarem efetivamente, ninguém tá no tenso, assim. Eu vou te ser honesto pra caramba, cara. Eu gostei muito do universo criado lá, gostei muito do mundo. Fico na expectativa de se jogar, sim. Agora, eu quero o primeiro mundo que eles me mandaram. Não quero... Porque eles fizeram, né? Eles lançaram o jogo, e o jogo era muito povoado, muito populoso. Tinha gente pra caramba, as pessoas faziam coisas. Você seguia uma pessoa, ela...
No trailer, isso. Nos trailers.
Não, no real. Eu fiz isso, no jogo.
Tem ninguém na rua? Olha os vídeos mostrando.
Isso que eu vou te dizer. Então eles lançaram o jogo, e foi esse jogo que eu joguei, que era incrível, cara. Andar na rua era uma parada inacreditável. Parecia que tava uma cidade virada. E aí, de repente, eles atualizaram o jogo, 70% da população da rua saiu. Eu falei, uou!
Os vídeos que tem no YouTube são...
É, porque o jogo fracassou, nego. Foi embora.
Olha, no Mato Pilota passado, vocês me zoaram com toda a razão. Eu mesmo me zoei, né? Falei, tem que zoar o otário mesmo, otário tem que se fuder e tal, porque comprei ali na pré-venda, a gente fez toda essa brincadeira. E eu sou uma dessas pessoas que está, acho que, dentro desse efeito No Man's Sky, né? No Man's Sky também foi um jogo que teve uma puta de uma premissa, uma antecipação, e a parada, quando chegou, tava, putz, muito aquém daquilo que havia sido prometido. E eles, depois de recolher o jogo, teve mó treta também. Depois, quando relançaram, o jogo ficou muito legal. Ele ficou muito bacana. A gente tem que ser justo. Só que...
Ele é muito elogiado hoje.
Muito elogiado. Mas... o ranço. Eu mesmo sou uma pessoa que não jogou a primeira versão. Eu vi os vídeos, vi a sacanagem e tal. E aí quando... Não, agora o No Man's Sky tá aí e tal. Cara, eu até hoje não peguei. Porque eu não tenho vontade alguma. Eu vou te falar.
Cara, só uma leve interrupção. Não tô aqui defendendo, tá, o Cyberpunk 2077, apesar de tá.
Uhum.
O No Man's Sky, o cara apontou uma mentira.
É
completamente... O cara inventou uma parada que não existia. É. Mandou um caosaço pro mundo inteiro durante algumas E3, se não me engano. E lançou o jogo e não tinha nada daquilo. Deixou, é. Achou que ninguém fosse pescar a mentira do cara.
Sim.
No Cyberpunk 2077, porra, não foi um caô. Foi uma série de bugs, cara, eu acho. Sim. Que é diferente, assim, foi uma...
É diferente, ok, sabe. Justo. Não, você tem razão, mas eu acho que, assim, no final das contas, o que manda é o emocional.
Se concordo.
E é o emocional que tá ferido, a gente se sentiu muito traído por uma empresa que, né, como a gente sacaneou no episódio passado, eu fui de olhos vendados, cara. Tipo, meu irmão, é aquele exercício que você faz com os seus amigos quando você é criança, que você vira de costas pra eles, abre os braços assim, cruz, e se joga pra trás.
Uh-huh.
Porque você confia nos seus amiguinhos, né?
Isso é maior exercício de... maior atividade de retiro religioso, né?
Total. Muito. Um abraço pro Colégio Batista aí. Pô, sou feliz no colégio. Não tinha música?
Tinha.
E aí eu fiz isso com a CD Projekt. Então, assim, eu tenho visto aí os patches, né? O que eles consertaram. Muita gente falando, porra, um outro amigo nosso também, o Luiz Guedes, falou, pô, cara, tá muito maneiro, eu joguei e tal. Se jogar no PlayStation 5, nós três aqui temos. Mas eu olho pra ele e, tipo, você me machucou muito. Ainda não é a hora. Então, por mais que a Sony diga, jogue no PlayStation 5, eu digo, jogue no lixo, essa porra.
Roberto do Cristrado e você, mata o piloto, o retorno de Cyberpunk agora, Cyberpunk 2077.
Cara, eu mato, sem sombra de dúvidas. Eu tava quase no hype do Afonso, né? Eu acho que a única diferença entre eu e o Afonso é que o Afonso apertou o botão de comprar antes de mim, assim, na verdade.
Um pouquinho antes.
É.
Falei.
O Beto tava empolgadaço, o Beto que me mandou o link, cara.
É, eu tava, tipo, nessa parada e tal. O Diogo falou no começo, né, assim, eles já pegaram o dinheiro das pessoas que compraram. Primeiro que... O que a CD Projekt Red fez com a Sony, pra quem não sabe aqui, quando começou a dar problema no jogo, né, começou a reclamar, a CD Projekt, sem avisar pra Sony, falou assim, não, vai lá na PlayStation Store, pede devolução que a Sony devolve o dinheiro.
Uhum.
Aí a Sony falou, ô, você tem que me avisar, parceiro. Assim não, mano.
É, porra.
E aí...
As ações despencando, negócio bizarro.
É, as pessoas começaram a pedir, aí a Sony falou, ó, tá quebrado o jogo, vou tirar da minha loja. E eu acho o seguinte, cara, a versão de PlayStation 5 ainda não saiu.
É, verdade.
Então, assim...
Não, mas olha só, rolou uma atualização.
Sim.
É, acho final de semana.
Mas não é a de PlayStation 5.
Foi da Steam, né?
Até no roadmap da própria CD Projekt Red, a de PlayStation 5 só vai vir novembro e dezembro. Então, assim, na real, eles lançaram a atualização de PS4 e ela não é recomendada que se jogue no PS4. Então, assim, cara, o jogo está quebrado. Toda vez eu olho, o jogo tá super barato, se você olhar aí na Amazon, no Submarino e tal, o jogo tá R$50. E eu, toda vez eu olho...
Caraca.
Primeiro eu penso como o Afonso é otário e segundo, eu fico pensando assim, cara, compro, não compro. Só que eu acho que não tem mais jeito, cara. Eu acho que realmente o Cyberpunk, mesmo. Ele é um jogo que assim, pra eles te entregarem o que eles prometeram, cara, a parada vai ser muito longa e eu acho que assim, daqui a um ano, daqui a dois anos, cara, eu já tô em outra.
Cara, sabe o que eu acho, Beto? Eu acho que eles vão lançar esse jogo gratuitamente daqui a pouco, vai ficar liberado pra galera.
Talvez.
E eles vão criar alguma forma de capitalizar em cima e o próximo jogo da franquia Cyberpunk vai ser animal. Assim.
É, esse eles não tem nem que pensar em capitalizar, cara. Eles só tem que pensar em nos reconquistar. É isso que eles têm que fazer, entendeu?
Nesse ponto, eu super concordo com o Roberto quando ele diz que o jogo ele já nasceu quebrado. Você vê as coisas que estão erradas com ele e você vê que a estrutura do bagulho, na verdade, foi tosco. O negócio da polícia aparecendo nas suas costas, entendeu? Não é uma questão de um bug que... Não é um bug. Eles tentaram passar essa ideia de que eram bugs que naquele crunch final ali de tentar consertar não deu tempo. E não era isso. Eram coisas estruturais. O bagulho nasceu... É igual o Chan. Pau que nasce torto, nunca se endireita.
Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça.
É isso aí o Cyberpunk, pelo visto.
Porra. Miyamoto, né? Um jogo atrasado ainda tem chance de ser bom, mas um jogo feito com pressa é eternamente ruim.
Olha então... aí.
É, fique
Master
aí.
Miyamoto.
Fica aí a dica pra galera que tá fazendo o jogo do The Flash.
Cara, é só associação de poderes que o jogo tem.
E agora meus amigos, no próximo Matopilota é a grande polêmica do Batman aí.
Opa!
Seguinte, o Batman, ele foi vetado de fazer sexo oral com a nossa querida Arlequina. Não deixaram. Falaram, ó, você não pode. Você usa manto e capa e quem usa manto e capa não pode chupar outras pessoas.
Que isso?
Afonso Solano, o que aconteceu?
O que aconteceu foi que o Robin foi protestar na frente da DC.
Sacanagem!
Não, o lance foi o seguinte, começou como uma cadeira, uma provocação ali do co-showrunner daquela animação da Arlequina, essa que é pra mais 18, né, um pouco mais madura aí, ele, numa entrevista, ele comentou que uma das cenas que ele havia escrito mostrava o Batman chupando, vamos usar logo a palavra aqui do povo, chupando a Mulher-Gato, que eu nem sei se na série ela já é a esposa dele como é nos quadrinhos ou se é só...
Não. Era
uma amante
era
dele.
Era tipo um sonho que ela tava tendo, alguma coisa assim.
Era um negócio desse. E aí, a Warner Bros., os executivos, falaram assim, véi, você tá maluco, você não pode botar no desenho animado, por mais que seja 18 anos, os heróis transando, na verdade, botaram assim, porque nós vendemos brinquedos desses personagens, super-heróis não fazem esse tipo de coisa. E o cara contou isso meio que brincando, assim, falando sobre esse pensamento comercial e tal, e isso explodiu na internet, o Zeca Snyder, revolucionário lá, botou uma imagem lá do quadrinho mesmo do Batman, onde ele tá chupando a Mulher-Gato num terraço, e aí botando assim, isso é canônico, eles fazem canon, isso, né? Sim, canon, e tal. Então, ficou essa polêmica que aqui o Mato Pilota, na verdade, pergunta. Didi Braguinha, mata ou pilota? Didi Braguinha, que é a única pessoa aqui que comprovadamente transou. Temos que lembrar isso.
Olha aí,
né? É verdade. Tem dois filhinhos. Eu e o Beto pode estar inventando essa porra. Você mata o pilota, Didi Braguinha. A postura da Warner Brothers.
Olha, cara. Eu não vejo outra opção de falar assim, caralho, o bagulho já tá feito pra, porra, pro público mais velho, assim. Não tenho nem o que concordar com a Warner Brothers. Eu entendo a postura que eles estão querendo defender, mas a gente vende essa parada pra criança, tudo bem. Mas a animação, ela é mais 18, cara. Não existe criança de 18 anos.
Sabe qual é? Até existe, né?
Não, de 18 Opa, anos, não.
Tem uma gagolha, porra, tem uma galera aí.
Mas sim, não tem. Não tem oficialmente.
Eu acho que são dois públicos, são dois pesos e são duas medidas diferentes, né?
Eles se chamam de jovem adultos, Diogo. Essas crianças com mais de 18 anos.
Ah, mas jovem adultos nós somos também. Nós também não. Somos jovem
adultos. Não, nós somos adultos, ponto.
Ah, não?
Aceita a realidade. Você é um adulto. E é isso.
Você coleciona action figure, Beto?
Não.
Ah, não? Abre essa gaveta aí que tá embaixo da tua armaria.
É, dei todos eles, cara. Não tenho mais nenhum.
E chorou.
Ai, ai. Então não tá pilotando, né?
Olha, não, cara, eu acho que não faz sentido algum, assim. São revistas diferentes, com focos diferentes. O Batman, ele já traz um peso diferente em suas histórias. Ele é mais sombrio, ele é mais pesado, ele é mais hardcore. Eu acho que, cara, primeiro, não vai ser uma cena explícita. Você não tem uma parada explícita, uma insinuação ali. Isso não faz sentido nenhum, saca? Botar o cara passando por aquilo ali. Eu sou a favor de manter. E aí chega o Robin, o Robin adulto, tá? O Dick Grayson. E aí, de repente, chega a Arlequina.
Pô, chega o Robin e fala assim, yo, need some dick? Sacanagem! Olha aí, Betão, vamos lá. Mata ou pilota a decisão. Eu tô sentindo que eu e você, talvez hoje, a gente fique no mesmo caminho. É difícil aí. Você mata ou pilota essa decisão da Warner de tentar proteger a sua divisão de brinquedos para as crianças?
Cara, eu, assim, ó, vamos lembrar que nos quadrinhos do Batman, o Batman, em várias edições aí de uma fase recente do Tom King, transou com uma Mulher-Gato, né? Então, eles transam. Agora, eu entendo o lado da DC, quando eles querem proteger suas propriedades intelectuais, que são focadas para um público infantil. Acho que isso demonstra, inclusive, um pensamento da empresa que vai muito contrário ao que muita gente defende, de que os heróis já são mais adultos, já são mais não sei o quê. A empresa ainda tem essa coisa mal resolvida dentro dela, porque quando você lê o quadrinho do Batman, o Coringa arranca a pele do rosto e fica pendurando ela, sabe? Tem umas coisas muito psicologicamente pesadas que acontecem no quadrinho que você nunca deixaria o seu filho ler. E isso tá publicado, tá acontecendo. Então, assim, você pode ter pessoas que matam, pessoas que explodem as outras, pessoas que, sabe, sequestram crianças.
Mas não pode transar.
Você não pode dar uma chupadinha, cara.
Ter prazer, né? Ter prazer é ter e dar, né?
Eu entendo quando a DC fala que quer proteger um produto que tem direcionamento pro público infantil, mas eu discordo quando esse produto, na verdade, ele também se posiciona para o público infantil, mas no cinema, quando você pega o Dark Knight e o filme do Heath Ledger, aquilo não é um filme pra criança.
É.
A série, ela tem uma pegada mais 18.
Não, o próprio Coringa, né, cara, que é uma raiz do universo do Batman, ele tá indo direto. Pra mim, é muito paradoxal ele virar e negar uma parada mais 18. Ah, não pode fazer sexo, mas é mais 18, já não é pra criança. Olha, então nega tudo. Ou nega tudo, ou porra.
Exato. Então eu acho que nessa incongruência que a DC vive, me soa como uma falta de noção da realidade mesmo. Então,
um puritanismo norte-americano clássico ali, talvez, uma coisa de...
Mas é esquisito ter esse puritanismo, porque você olha obras do Batman, como eu tô citando aqui as revistas, e você vê que ele não tá ali. Então é super mal concebível, sabe?
Deixa eu entrar então na discussão aqui, porque eu tava olhando o visual dessa animação. Eu não conhecia essa animação da Arlequina, né? E a Arlequina, lembrando que ela foi criada naquela animação que é considerada por muita gente a melhor animação e talvez o universo do Batman já retratado na multimídia. Tem muita gente que diz isso, que é Batman Animated Series, né? Inclusive fica a dica, tem no YouTube de graça um documentário oficial da Warner contando a história da criação dessa animação. E é sensacional.
Mas vai ver a animação antes se você não viu, porque ela é um negócio diferente mesmo. Assim,
muito diferente. E justamente nesse documentário você aprende que essa escuridão que eles quiseram dar ao personagem, não somente no visual ali, mas em questão de roteiros, né? Você tinha arcos dramáticos que eram muito pesados. A própria criação do Duas Caras e tal. Eles tentaram colocar nos desenhos animados que ainda tinham, e acho que até hoje ainda carregam esse estigma, né, de coisa pra criança. Eles fizeram um belo trabalho e conseguiram vencer alguns paradigmas ali, trazendo coisas mais pesadas na televisão para um desenho animado. Por que eu digo isso? Porque no quadrinho, o desenho, o traço do quadrinho, ele tende a ser uma coisa mais séria, mais adulta, no sentido de que ele tem muito mais camadas, ele tem pelinho, ele tem sujeira, as pessoas, entendeu? Quebra o osso, sai, não sei o quê. O desenho animado, ele é mais simples. E aí que vem a dificuldade que eu acho desse Mato Pilota, porque olhando aqui essa imagem, as imagens do desenho da Arlequina e lembrando o próprio Batman Animated Series, eles têm temáticas mais 18, mas cara, se o meu sobrinho de 7 anos parar, ele vai assistir de boa. De boa no sentido que vai atrair ele, porque é muito colorido, entendeu? Ele tem um visual que é kid-friendly na minha concepção. É diferente você botar um anime tipo, vamos botar aqui um Akira, pra usar um bem clássico. O meu sobrinho acha o Akira chato pra caralho e meio perturbador. Você bate a cara no Akira, é um bagulho meio perturbador. A Arlequina, não. Então eu consigo entender a dificuldade do cara, o desespero do cara lá da Warner, de falar assim, brother, eu boto o Batman chupando a mulher gato, e aí o moleque sem querer botar, ela começa a se interessar por isso aqui, entendeu? A cabeça do cara, eu acho difícil de decidir isso, cara.
Não, porque é interessante esse negócio da animação que o Afonso falou. E aí eu fiquei pensando aqui, eu falei, poxa, mas isso talvez, não seja até um limitador da arte quando você define que um estilo e um traço, ele é direcionado a um público, ou por mais que ele não seja direcionado a um público, ele está afeiçoado a esse público, então você tem que cometer censuras ali por causa disso.
Não, eu acho que o Afonso, ele está inferindo aqui na nossa permissibilidade.
Não, isso não é a opinião do Afonso, ele está levantando bola.
Ela é montando uma bola. Eu acho que a gente sempre tem o fenômeno Família da Pesada.
O próprio Happy Tree Friends, que fez um puto sucesso aí no começo dos anos 2000.
South Park
também.
Mas aí é proposital. Aí eu acho que é uma coisa que é tão, tão exagerado, o próprio South Park é uma coisa tão crua, tão ridícula, que você tá fazendo de propósito isso, né? O próprio Família da Pesada, se você for olhar em termos de design dos personagens, eles não são personagens agradáveis ao público infantil tradicional. Ele é uma coisa que se disfarça de tradicional, mas você vai ver umas curvas, uns movimentos, umas animações. Eu acho que é uma coisa também que tá brincando com esse tipo de...
Tá. Olha, eu acredito, Afonso e Roberto do Quistrá, que esse movimento da Warner seja preocupado...
Caralho, achei que ia tomar esporra, Afonso. Falou meu nome inteiro, tô acostumado... Falou
o nome inteiro, meu é pai.
Quando eu ouço o nome inteiro é porque dá ruim.
Eu olhei até pra baixo, assim. Falei, sim, pô, pai.
Desculpa, gente, desculpa. Então, Betinho e Afonsinho. Eu acho que isso é mais um movimento preocupado com o retorno financeiro, com qualquer junta ou liga ou grupo social que vai querer proibir esse programa de ser distribuído em algum canal, alguma rede, alguma parada assim. Porque não faz sentido eles proibirem, eles fazendo esse tipo de bloqueio, cara. É, se não for pensando em lucro, eu acho que isso é uma preocupação com o que pode acontecer. Vai lá, eles estão ensinando a chupar uma pepeca. Tipo, porra, tinha que ser ensinado mesmo no colégio, inclusive.
Sim. Pô, a molecada ia sair correndo pro cinema, né? Como é que faz?
Pois é. Tem um outro ponto também que eu vou... Parada é mais de 18, sabe qual é? Se você tem um filho ou uma filha que tá vendo a parada ali, cara, você tem que estar minimamente tendo um pouco de noção. Sei que é difícil, mas tem que ter uma noção do que a pessoa tá assistindo.
Pois
é. Que a criança tá assistindo.
Mas não engana, Didi. Mas não engana. Pensa só. Você passa na sala, tá passando esse desenho da Arlequina aqui. Tô fazendo um advogado do diabo, tá?
Sim,
passa
sim.
O desenho da Arlequina. Cara, se eu olhar o visual da Arlequina, eu apostaria que você vai bater o olho, ver os teus dois filhos assistindo, você vai continuar andando. Porque, tipo, tem cara de desenho de criança, sacou? É diferente você tá passando,
concordo.
Sei lá, Guyver, sacou? Só pegando anime velho, assim, mas
beleza. Esse é um ponto muito, muito importante, porque assim, eu acho que pra qualquer um de nós, pra mim, no meu caso, como pai, eu não posso falar sobre isso, porque eu trabalho com isso, então eu tô acostumado a ver, além de gostar, então quando eles estão vendo alguma coisa, normalmente eu já vi antes ou sei o que que é, saca? E eu, além disso, ainda tenho o cuidado de consumir o que eles vão consumir, pelo menos um pouco antes pra saber o que que é o pesquisar. Então assim, eu falar sobre isso é complicado. Agora, tem pais e mães, cara, que não estão tão imersos dentro desse universo e não estão tão acostumados com isso. E eu acredito que sim, isso é um facilitador pro pai passar direto.
Sim.
Ah, tô vendo um desenho lá do Batman.
Mas não é uma parada que a empresa está te enganando, sabe? Vamos fazer um desenho super com cara infantil para enganar os pais e mostrar. Não, é assim, o tom do desenho... E hoje em dia, cara, com a internet, existe muito comunicação sobre os produtos, né?
Total.
Eu entendo isso que o Afonso falou, eu acho uma observação muito relevante dentro do papo. Mas eu fico com medo disso ser uma censura à arte, só porque ela tem cara de infantil.
É.
Então a gente não pode... ter assuntos mais maduros, sabe?
Uhum.
Rick and Morty, cara, quando você passa na frente da TV, também tu fala, beleza.
É de boa, é bom exemplo.
Não, também não, eu discordo. O Rick and Morty também, o Rick and Morty é um desenho feio, gente.
Sim, mas aí quando você olha, vai...
Ah, assim como South Park.
Então.
Todo desenho pra criança hoje é feio. Todo desenho pra criança é feio, todo. Acabou esse negócio de fazer desenho bem feito. Não tem
não,
mais.
Não, tem uns desenhos bonitinhos, cara, tem sim. Uma coisa, eu concordo que às vezes as linhas se cruzam, fazendo até uma brincadeira aí em relação ao desenho. As linhas se cruzam e você tá vendo um desenho que tem cara de total de criança e na verdade é a temática e tal. Acho que no final das contas tem essa coisa que o Diogo falou, a responsabilidade, né? Existe até hoje.
Total,
né? Até hoje que eu digo assim, desde que a televisão foi inventada, ou volta mais no rádio e agora com a internet, os pais e mães usam ela como a babá eletrônica, sem saber o que a porra da criança tá assistindo. Então o problema acho que tá muito mais aí, né?
Eu acho que assim, os serviços de streaming, ele tem classificação, então os desenhos que são para mais velhos, né, para pessoas mais velhas, 18 anos para cima, eles só passam se você tiver a sua conta lá, mais velha. Se você fizer a conta para criança, ele não vai nem aparecer no catálogo, ela pode pesquisar ali que não vai aparecer. Agora, se a criança for lá e entrar na tua conta e for para baixar, for na maldade, meu irmão, aí, pai, você tem que estar presente mesmo, tem jeito.
No final das contas, o que mais me incomoda nessa história toda, não é o Batman tá obrigatoriamente transando com uma mulher gata e tal, mas ele tá chupando ela num terraço com a sua retaguarda estrategicamente descoberta. O Batman, ele nunca faria isso.
Não, essa é a foto do Zack Snyder.
Então, mas no quadrinho já mostra que é uma coisa que não faz sentido dentro do personagem.
Porra, mas olha só, na moral, se eu vou ser chupado pelo Batman, eu quero que seja no alto de um prédio.
Faz sentido.
Porque é dali que ele olha por mim, é dali que ele me protege. Porra, eu sou Gotham.